mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional passa a apresentar... Teatro de Mistério.
Décio, o que aconteceu? Décio! Décio! Décio!
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Crime no Quarto Fechado. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
O que foi, doutor Vicente?
Seu filho não responde e ainda há pouco ouvi dois tiros.
Décio! Décio! Acorde!
Não adianta. A porta está fechada por dentro e a chave na fechadura.
Não é possível. Deve ter acontecido alguma coisa.
Mas que barulho é esse? O que aconteceu?
O doutor Vicente ouviu tiros no quarto do seu filho. E Décio não abre a porta.
Ah, meu Deus. Será que ele cometeu alguma loucura?
Esse rapaz com o gênio que tem é capaz de tudo para nos dar um desgosto.
Eu vou apanhar uma cadeira no meu quarto.
Oh, meu Deus.
A bandeira da porta está meio aberta. Eu subindo na cadeira, eu posso espiar.
Não se vê nada pelo buraco da fechadura, não?
Não, nada, nada. A chave está do lado de dentro.
Meu filho, abra a porta. Abra, pelo amor de Deus.
Ah, aqui está a cadeira. Eu vou subir. Assim.
Vê alguma coisa?
Deus do céu.
O rapaz está na cama. Está junto do telefone de extensão, caído de lado.
O que foi, doutor Vicente?
Não sei, mas... Acho que ele se suicidou.
Era o que eu esperava.
Não, não. Não é verdade. Abram essa porta. Meu filho, abra.
É melhor não arrombar a porta, doutor Olivais. Décio recebeu um tiro no peito. Convém chamar as autoridades do distrito ou então o departamento de polícia judiciária. Eu mesmo vou ligar para o inspetor Santos.
Pare de chorar, general. Pare de chorar. Parece até que Décio era seu parente.
Oh. Eu gostava muito dele.
O inspetor está demorando.
Devíamos ter aberto a porta do quarto. O Décio pode ainda estar vivo.
Não, Norminha. Minha profissão me obriga a reconhecer um cadáver.
Não posso crer. Décio não tinha nenhum motivo para se matar.
Quem sabe, Norminha? Quem sabe?
Olha, chegou a polícia. Vá abrir a porta, Esmeralda.
Sim, senhor patrão.
Eu espero que todos ajudem a esclarecer esse mistério. Contem ao inspetor tudo que souberem.
O que é que o senhor quer dizer com isso, doutor Vicente? Quem poderia ter culpa no suicídio de Décio?
Eu não sei bem se foi suicídio, doutor Olivais. Aparentemente, Décio matou-se, mas não sei. Também pode ter sido assassinato.
Com licença. Desculpa a intrusão, doutor Olivais. O senhor já me conhece, eu sou seu vizinho Mário.
O que é que o senhor vem cheirar em minha casa?
Bem, eu vi a polícia chegar e disse ao inspetor que sabia alguma coisa interessante.
Boa noite, senhores.
Boa noite.
Este é o meu auxiliar, Jorgeão. Doutor Vicente, o senhor já está aqui, não?
Tenho a honra de ser um dos hóspedes do doutor Olivais, inspetor. Esta noite, depois de uma festinha, ficamos todos aqui.
Foi realmente um suicídio?
Oh, é o que parece. Mas vamos até o quarto. Você parece admirado, Jaime. Eu me esqueci de dizer a você e a sua irmã que sou médico legista. Para dizer a verdade, também sou um pouco detetive.
É nenhuma possibilidade de alguém ter entrado ou saído do quarto. Porta fechada, chata pelo lado de dentro.
Hein? É, a porta das antigas, chefe. Ainda tem bandeira, tá meio aberta aí.
É, foi por onde eu espiei, subindo numa cadeira. Mas a abertura é muito estreita. Só uma criancinha poderia passar pela bandeira da porta.
E esta janela, hein? Está fechada por dentro, mas dá pro jardim.
Não tem sinal de briga não, chefe. Nem de arrombamento, né?
Daqui de fora, não se vê o corpo. Arrume esta janela, Jorgeão. Com cuidado para não quebrar os vidros. Hein?
Comigo mesmo, chefe. Peraí. Prontinho, tá aí, chefe. Rápido e eficiente.
Entra agora o senhor, doutor Vicente. Eu quero um exame do cadáver.
Tudo aqui cheira a pólvora, chefe. O troço foi há pouco tempo, hein?
Pelo que sei, foi à meia-noite. Apenas há 25 minutos, portanto.
Se foi crime, o assassino ainda pode estar trancado aqui dentro. Naquele armário ali, chefe, ó. Deixa eu ver aqui.
Nada. Debaixo da cama também não há ninguém. E neste quarto, não há outro lugar onde alguém pudesse se esconder.
Falhou a pistola, chefe. Uma automática.
Cuidado, Jorgeão, cuidado. Não estrague possíveis marcas digitais. Pode ser suicídio, mas também pode não ser. Uma automática belga, calibre 22.
Suicídio, chefe. Ah, sem essa. O cara tá ali, agarrado ao telefone. E a pistola tá aqui no meio do quarto.
Foram disparados dois tiros, né? Nesse caso, trate de procurar as cápsulas deflagradas, Jorgeão. Como é, doutor? Alguma esperança?
Está morto. Morreu agarrado ao telefone. Olha o receptor na mão dele.
Estará ligado a algum outro aparelho?
Não, não. Eu escutei o zumbido característico. O rapaz retirou o fone do gancho, mas não chegou a discar o número que queria.
Eu vou pegar o receptor com o lenço e pô-lo no gancho.
A morte foi instantânea. Houve grande hemorragia, pois a bala deve ter atravessado o coração.
O tiro foi disparado de muito longe, né?
Quase a queima-roupa. Podia ter sido suicídio. Ele teria disparado a arma, apoiando o braço na mesinha de cabeceira. Com a explosão, a pistola foi cair no chão. Mas eu não acho muito natural, não. Um suicida quase sempre apoia o cano da arma no corpo. Mas se o tiro fosse disparado de perto, haveria fortes queimaduras no tecido. Aposto que o rapaz foi atingido quando se encontrava a mais de meio metro da arma.
A pistola foi esta?
Parece. Calibre 22 e bala de aço.
E o outro tiro, doutor?
Bom, já examinei o corpo e não há senão um ferimento no peito. A outra bala não o atingiu. No entanto, eu ouvi dois tiros.
Ah, chefe, eu achei só uma das cápsulas deflagradas. Tá aqui, ó, na agulha da pistola. A outra deve ter saltado, né?
Procure por todo o quarto, Jorgeão.
Sim, senhor.
E embrulhe a pistola no lenço para o pessoal da perícia. Enquanto os rapazes não chegam, eu e o doutor Vicente vamos conversar. Por obsequio, doutor.
Pois não. Houve uma festinha, senhor. O doutor Olivais me convidou para tomar parte. Convidou também a noiva do filho, Norma, e o irmão dela. Eram 11 horas quando os outros convidados se retiraram. Eu, Norminha e Jaime decidimos aceitar o convite do dono da casa e ficar até amanhã. A criada Esmeralda arrumou os quartos de hóspedes e fomos nos deitar. Era meia-noite quando ouvi vozes no corredor e logo em seguida um tiro. Ouvi o barulho de uma porta que se fechava, depois outro tiro. Saí para o corredor. Tudo estava silencioso. Fui bater à porta do quarto de Décio, filho do Dr. Olivais. O Dr. Olivais também apareceu no corredor, seguido da esposa, Dona Laura. Finalmente, eu peguei uma cadeira e, subindo nela, espiei pela bandeira da porta. Décio estava caído, tal como ainda se encontra.
Nesse meio tempo, não apareceu mais ninguém?
Não, senhor. Bom, certamente, os outros hóspedes não ouviram os tiros, né? A empregada só veio quando foi chamada. Norminha e o irmão estavam dormindo no extremo oposto do corredor.
E também só apareceram quando foram chamados?
Isso mesmo. Bom, eu sei que o senhor vai interrogar todo mundo. Sugiro, inspetor, que comece por Dona Laura. Décio era filho único e convém que o senhor fale com ela antes que tenha uma crise nervosa.
Lamentavelmente, Dona Laura, nada podemos fazer. O Dr. Vicente tinha razão. Seu filho já estava morto quando o encontraram.
Décio não tinha motivos para se suicidar. Ele não ia fazer uma coisa dessa.
Mas, no entanto, o Dr. Vicente ouviu a senhora dizer à senhorita Norma que seu filho talvez pudesse ter motivos para se matar.
A verdade é que... Bem, meu filho só ia casar com Norminha porque meu marido fazia gosto.
Ia se casar só para fazer a vontade do pai?
É, meu marido não é o pai de Décio, é apenas padrasto.
Ah,
eu era viúva quando me casei com Bernardo. Foi há 7 anos. Décio já era um rapaz e estudava medicina. Formou-se no ano passado.
Seu marido gostava dele, madame?
Bom, o senhor sabe como são os padrastos, não é? Bernardo implicava muito com Décio. E meu filho também não era nenhum modelo de comportamento.
A antipatia era recíproca, mas não bastante para que um desejasse a morte do outro. No entanto, seu marido fazia pressão para que o rapaz se casasse com uma moça de quem ele não gostava, certo?
Sim, é, mais ou menos. Mas Norminha é uma boa menina e faria a felicidade de meu filho. Bernardo não gostava de Décio, mas meu filho também era muito desobediente para com o padrasto. Eu nunca soube quem dá razão, inspetor.
Quem é um rapaz que me procurou à entrada e veio comigo para esta casa?
Mário? Ele é o nosso vizinho. Formou-se em medicina junto com meu filho. Eram amigos, mas meu marido também não gosta dele. E tem motivos para isso.
Quais são esses motivos?
É que Mário já foi namorado de Norminha. Mas Jaime, o irmão dela, acabou com o namoro. Depois de 2 anos, esta é a primeira vez que Mário põe os pés em nossa casa. E só entrou mesmo porque veio com o senhor.
Dona Laura disse que estava deitada quando o marido saiu do quarto ao ouvir o tiro. A senhorita não ouviu nada?
O meu quarto e o quarto do meu irmão ficam ali, no fundo do corredor. Só acordamos com o burburinho que faziam mais tarde.
Aquele rapaz que mora aqui ao lado também percebeu o burburinho.
O Mário?
É.
Sim, sim, foi o que me disseram.
A senhorita o conhece há muito tempo?
O Mário... Bem, ele foi meu namorado até há 2 anos. Mas o Dr. Olivais e meu irmão não queriam namoro.
No entanto, a senhorita ainda gosta dele, não é verdade?
Ah, eu não posso mentir, inspetor. Ainda gosto dele, sim. E ele me adora.
Agora que seu noivo morreu, Mário pode ter esperanças.
Sim, sim, temos esperanças. Porque eu também só ia me casar com Décio para fazer a vontade do Dr. Olivais e de meu irmão. O Jaime quer que eu me case com um homem rico.
E o jovem Décio seria herdeiro do padrasto, não?
É, o Dr. Olivais prometeu também dar-nos um apartamento e uma boa quantia em dinheiro no dia em que nos casássemos. Do contrário, o Décio seria deserdado. Olha, eu acho...
Ah, você está aqui? O que é que você está contando, inspetor?
Esse é meu irmão, inspetor. Jaime.
Prazer. Vejo que o senhor está um pouco nervoso, não?
E tenho razão para isso. Norminha é muito infantil e, às vezes, diz coisas que não devem ser ditas. Seria mais conveniente que o senhor falasse comigo.
Sua irmã já me disse tudo quanto eu desejava saber. Inclusive que ia ser forçada a casar com Décio pelo senhor.
Você teve coragem de dizer isso, Norminha?
Eu disse a verdade, Jaime.
Oh, eu admito que... Olha, inspetor, vamos ser francos. Eu e Norminha somos pobres. A minha única intenção era ver minha irmã casada com um homem de posses.
E por causa disso, o senhor odeia Mário?
Mário andou arrastando a asa para minha irmã e eu tive que afastá-lo. O senhor acha que eu ia deixar minha irmã se casar com um camarada que não tem onde cair morto?
Sim, inspetor. Sou apenas padrasto de Décio. Mas sempre o considerei como se fosse meu próprio filho. Ele ia ser meu herdeiro.
No caso de se casar com a moça que o senhor escolheu...
Décio ia se casar com Norminha. Tínhamos chegado a um acordo.
Tem certeza desse acordo, doutor Olivares?
Claro, plena certeza. Décio ia se casar com Norminha.
Há pouco, quando me procurou, o seu vizinho Mário...
Pelo amor de Deus, não me fale nesse patife!
Mário e Norma estão apaixonados um pelo outro. Talvez seu enteado, afinal de contas, não quisesse estragar um romance tão bonito e pretendesse desobedecê-lo mais uma vez.
Ridículo, ridículo, inspetor. O casamento já tinha data marcada. Mas, já que o senhor falou em Mário, é claro que ele odiava Décio e seria capaz de matá-lo para ficar com Norminha.
É possível. E já agora posso dar-lhe uma notícia que o fará pensar. Décio não se matou, doutor Olivares. Foi assassinado.
Mas suspeita de mim.
Exatamente. Disse-me que você inventa umas coisas. Ah,
naturalmente, ele se refere a um tipo de gazua que vou patentear. Bem, mas a verdade é que eu nunca poderia ter entrado na casa sem que me visse.
De acordo. Na minha opinião, o criminoso é um dos moradores da casa. Se você tivesse que matar seu rival, não o faria nessas circunstâncias.
Meu rival? Ah, então o senhor já sabe. Sim, eu amo Norminha. Décio não seria feliz com ela, nem ela com ele. Mas Jaime queria que a irmã se casasse com um rapaz rico para viver às custas dela.
Onde estava você esta noite quando atiraram no rapaz?
Estava em casa. Minha oficina tem uma janela que dá para este lado. Pouco depois de meia-noite, notei um movimento fora do comum nesta casa. E vi Dona Laura chorando. Fiquei atento e, quando o senhor chegou, procurei-o. Eu queria um pretexto para entrar aqui e ver Norminha.
Você estava na oficina à meia-noite?
Não, à meia-noite eu estava acabando de jogar cartas com meu pai, minha mãe e um amigo. Terminamos exatamente ao bater da meia-noite.
Nesse caso, tem um álibi. Dois parabéns. Até agora, você é o único suspeito que tinha motivos para desejar a morte de Décio.
Eu apenas não, inspetor. O senhor já falou com Esmeralda?
Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, Crime no Quarto Fechado.
Décio não tinha motivo para fazer isso.
O filho de sua patroa não se suicidou, Geralda. Foi assassinado. Algum de vocês o matou. Você, por exemplo, tinha motivos para isso. Não é verdade? Consta-me que você gostava dele.
Mas era um segredo entre nós.
Eu sei tudo, Esmeralda. Você é mais do que uma empregada nesta casa. Foi criada pelo Dr. Olivares. E quando ele se casou com Dona Laura e ela veio morar aqui com o filho Décio...
É verdade. Décio gostava de mim e eu também gostava dele, mas... Mas eu nunca sonhei ser esposa de um rapaz tão distinto.
Penso que sonhava, sim. Seu maior desejo era se casar com o homem que amava. Talvez vocês dois tenham combinado cometer alguma ação menos digna.
Não, o Décio, ele não gostava da Norminha e disse que antes do casamento ia fugir comigo para qualquer lugar. Agora... Por que eu não morri também?
Música
4 horas da madrugada, inspetor.
Já removeram o cadáver?
Nesse momento. Os peritos também andaram trabalhando por aqui. Examinaram e fotografaram tudo. Mas não encontraram nada que nos ajudasse.
Dá licença, chefe.
Uhum.
Encontramos a outra cápsula deflagrada. E a segunda bala, que não atingiu o cara.
Não diga, Jorjão. Onde estão elas?
Bom, a cápsula foi pro laboratório. Mas a bala está ali ainda, na parede. Os peritos vão remover daqui a pouco. Cavou no estuque por baixo daquele quadro. Foi por isso que nós não vimos o buraco.
Uhum. É verdade, aqui está. Onde foi encontrado o cartucho vazio?
Embaixo da cama.
Interessante. Notou o jeito do buraco da bala, inspetor? O tiro foi disparado de baixo para cima. Repare, a bala penetrou por baixo do quadro e enterrou-se na parede. Foi como se o criminoso se aproximasse deste quadro e o alvejasse estupidamente.
Espera, doutor, espera.
É.
Veja o ângulo do tiro.
Sim.
Para ser assim, o criminoso teria que ter apenas 0,5 metro de altura.
Não, mas eu podia estar de joelhos. Nesse caso, eu teria tirado um pouco mais longe. Podia estar junto da cama.
Este segundo tiro me parece inútil. Por que alguém iria dar tiros na parede?
Com licença, inspetor.
Pois não?
Talvez eu possa lhe dizer
que... O que há? O que há, ô meu? Você não pode ir entrando assim a bangu, não? Peraí, peraí, qual é?
Peraí. Mário tem uma ideia. Eu gostaria de saber qual é.
Bem, é o seguinte. Ninguém deu esse tiro na parede.
Ah, só faltava essa. Ninguém deu tiro,
é? A bala está ali, rapaz.
É fácil verificar a origem do tiro. Décio suicidou-se com uma bala no coração. Com impacto, largou a pistola. Ora, uma arma automática dispara sozinha quando o gatilho bate em alguma coisa.
Mas acontece que as pistolas têm uma proteção em torno do gatilho justamente para evitar acidentes. Sua teoria está errada.
Eu conheço a arma, inspetor. Essa pistola tinha um defeito. Bastaria um pequeno choque para disparar sozinha.
A arma é sua?
Não, era do próprio Décio. Ele a guardava naquele armário, numa gaveta. E conhecia logo que a vi. É por isso que penso que Décio cometeu suicídio.
Pois eu penso que não. Não tenho dúvidas de que se trata de um crime.
Mas um crime também seria impossível. Os peritos não encontraram nenhum sinal da presença do criminoso nesse quarto fechado. E para haver crime, tem que haver criminoso, né?
Todo o mistério se resume nisso. Como é que alguém pôde alvejar o rapaz dentro desse quarto trancado sem deixar sinais de sua passagem?
Bom, se não me engano, existe um escritor de novelas policiais que se especializou em crimes em quartos fechados.
Ah, o Dr. Vicente refere-se a John Dixon Carr. Ele tem pelo menos 30 de romances semelhantes.
Esses truques são engenhosos, mas apenas no papel. Nunca dão certo na vida real.
Mas, então, como é que o senhor explica?
Não, eu não explico, doutor Vicente. Eu sei apenas que foi crime e não suicídio. O resto, por enquanto, não tem explicação.
Jaime, eu estava à sua procura. O que é que você está fazendo?
Apenas examinando os fechos da janela deste quarto.
Você tirou alguma coisa no quintal? Eu tive a impressão...
Lila, vem você com suas manias. Eu já estou farto de tanta desconfiança, tá?
Jaime, diga a verdade. Foi você quem matou o Décio?
Ora, que motivos eu tinha para fazer isso? Acha que eu ia matar um homem que depois de casado com você nos traria independência?
Podia haver um motivo. Décio ultimamente andava preocupado. Quem sabe se ele não mudou de opinião e já não queria se casar comigo?
Décio ia se casar com você.
Mas se ele pretendia fugir ao compromisso assumido e você descobriu, eu acredito que fosse capaz de matá-lo. Ah, você é tão violento...
Cala essa boca, eu lhe dou um bofetão. Eu não matei Décio, mas podia ter sido você. Você não gostava dele e queria se casar com aquele pobretão do Mário. Você podia muito bem ter assassinado Décio para ficar livre dele.
Sim, Jaime, eu podia ter feito.
É.
Mas eu juro por Deus, eu juro que não fiz.
Dá licença. Seu Jaime, esse revólver é seu?
Como? Não, eu...
O não, guarda sei, que estava no quintal acabou de encontrar essa arma num monte de ervas, em frente dessa janela. É sua, não
é? O que é que o faz pensar assim? O senhor não tem o direito...
Fecha a matraca, cara. Tô falando. E quando um burro fala, outro abaixa a orelha, viu? O guarda, antes de achar o revólver, viu esta janela se fechar. Imaginou que alguém tivesse atirado a arma fora para não se comprometer. Como é que é? Vai cantar ou será preciso eu...
Não. Esse revólver é meu. É meu, sim. É que eu fiquei com medo de ser revistado e... Bom, o negócio é o seguinte, eu não tenho licença para porte de armas, de maneira que eu...
De maneira que vai ser enquadrado, meu camaradinha. Por porte ilegal de máquina de fazer presunto,
tá? Mas não vão poder me fazer mais nada, não. Não foi com essa arma que mataram o Décio. Eu sei...
Sabe. Pois eu tenho um jeito todo especial de fazer pilantras da sua marca contarem o que sabe. Puxa na minha frente. Vamos falar com o chefe. Mas eu sei fazer passarinho cantar muito bem.
Inspetor, eu gostaria de ajudá-lo com a minha experiência de leitor de novelas policiais. O truque usado pelo criminoso...
Eu não acredito que haja um truque neste caso. A explicação deve ser a mais simples possível. Nós é que ainda não pensamos nela.
Se o senhor admite que seja um crime, eu não vejo nenhuma explicação. O criminoso teria que estar aqui neste quarto ao lado da vítima, pelo menos a 1 metro da vítima. Logo, teve que inventar um jeito de sair, fechar a porta ou a janela atrás de si, sem deixar vestir.
Ninguém fecha uma porta à chave pelo lado de fora, deixando a chave na fechadura do lado de dentro.
Se o criminoso usasse uma pinça através do buraco da fechadura, poderia fazer a chave rodar. Lembre-se de que só foi dado uma volta na chave, e a fechadura comporta 2 voltas.
Eu sei, mas esta fechadura é de segurança, e uma pinça não poderia ser usada. Nem pinças, nem gazuas.
O processo do alfinete, por exemplo. O assassino mata, sai e fecha a porta, deixando a chave na fechadura. Mas passa um fio por dentro da chave, preso ao alfinete, pregado no batente da porta. Aí, do lado de fora, o assassino puxa o fio, que obriga a chave a dar uma volta na fechadura. Uma vez torcida a chave, é só dar um puxão violento no fio e o alfinete se desprende, passa por dentro da chave e vai ter as mãos do assassino.
Mas também não há sinais de espetadelas e alfinetes na porta. Ou você pensa que os peritos já não andaram por aqui? O assassino não entrou por essa porta, eu tenho certeza disso.
Podia ter entrado e saído pela janela. O que o senhor me diz?
Quando nós entramos, a janela estava perfeitamente fechada, com todos os trincos corridos.
E as vidraças? Notou-se a massa de vidraceiro era antiga e estava seca? O criminoso poderia ter retirado uma vidraça, entrado, cometido o crime e depois recolocado o vidro no lugar, prendendo com uma nova massa de vidraceiro.
Eu próprio examinei as vidraças e constatei que não podiam ter sido retiradas. Também pesquisei os feixes e os gonzos, pois havia a possibilidade de terem sido retirados os eixos dos gonzos e a janela ter sido fechada ao contrário, girando sobre os trincos. Não aconteceu nada disso. Posso lhe garantir que o assassino também não saiu pela janela.
Então, se ele não saiu pela porta nem pela janela, só nos resta admitir que não entrou. Décio não estava morto quando o Dr. Vicente o viu pela bandeira da porta. Foi morto depois, por alguém que se aproximou dele antes da polícia.
Tolice, a única pessoa que se aproximou dele antes de mim foi o Dr. Vicente.
Foi, Esmeralda. Por que não para com essa choradeira?
Ai, desculpa, patrão.
Desculpa. Tem remorso, né? Você sabe que se o Décio não fosse desobediente e não tivesse metido na cabeça certas tolices, nada disso aconteceria.
O Décio gostava de mim, viu, doutor? Ele me prometeu um casamento. E se não fosse sua vontade de vê-lo casado com a Norminha?
Você não se enxerga, Esmeralda. Acha, então, que eu iria concordar em que meu filho se casasse... com uma empregadinha? Ora, não seja estúpida. Décio nunca se casaria com você.
Ele ia fugir comigo, sim. Nunca seria marido de Norminha.
Olha, não me fale assim, hein? Você está falando com seu patrão.
Eu também tenho coração.
E pare com essas lágrimas. Chega!
Ninguém pode me impedir de chorar a morte de quem eu amava.
Ah, é assim, né? Pois arrume a sua trouxa e rua!
Não!
Mas o que é isso?
Estou apenas avisando Esmeralda que não preciso mais do seu serviço. Foi essa desmiolada causadora de tudo.
Eu sabia que havia alguma coisa entre meu filho e Esmeralda.
Mas era apenas uma aventura de rapaz.
Não quero saber de desculpa. Fora dessa casa de Alva. Não quero mais ver o seu filhinho na minha frente.
Olha, ele me mandou embora, dona Laura. Eu não tenho pra onde ir. Eu não tenho ninguém no mundo.
Espera. Não. Mas não chore, minha filha. Olha, eu não a deixaria ir embora. Isso passa, minha filha. Estamos todos exaltados, mas isso passa.
O chefe e a polícia técnica saber o resultado do exame da pistola. Parece que tem impressões digitais, né?
Eu posso entrar outra vez no quarto do crime? Gostaria de fazer uma experiência.
Pode entrar, doutor. O que o senhor está pensando?
Acho que descobri o processo usado pelo criminoso para matar a vítima com a porta fechada. Ajude-me aqui, Jorjão.
O que eu tenho que fazer? O senhor manda, doutor?
Bom, encoste esse tamborete à porta, pelo lado de dentro do quarto.
Assim.
Aí. Bom, agora suba nele.
Sim.
Você tem mais ou menos a altura de Décio.
Ah, o senhor acha que o moço subiu nesse tamborete? Ah, mas só se foi antes de abotoar, né?
Podia ter subido, não é? Bom, muito bem. Agora suponhamos que a porta esteja fechada e eu seja o assassino. Bom, subo nesta cadeira, do lado do corredor. E passo a mão com a pistola pela bandeira da porta. Assim, ó. Veja.
Tá.
Bom, a arma fica à altura do peito da vítima. Muito bem. Agora eu atiro. O que acontece?
Ah, eu saio correndo, que eu não sou besta e deixo ninguém atirar em mim.
É hipótese, Jorjão.
Ah, hipótese, né?
É.
Bom, hipótese vá lá, né?
É.
Eu recebo o tiro no coração... Cai no meio do quarto, né? Ali, bem ali.
Não. Você não morre instantaneamente,
não.
Não. Desce do tamborete, gravemente ferido, e corre para o telefone. Aí perde as forças e morre. Eu atiro a pistola para dentro do quarto e ela detona sozinha. Foi assim que Desce morreu.
Pera aí, doutor.
É.
Mas a bala pega de cima para baixo, né? E não em linha reta.
Você tem razão.
Pois é.
E além disso, a vítima tinha que estar de acordo com o criminoso para subir no tamborete. Desce foi atingido de frente a 1 metro de distância por alguém mais baixo do que ele.
Ah, nesse caso eu sei.
Você sabe como tudo aconteceu?
Eu?
É.
Bem, eu... Eu não sei de coisa nenhuma, doutor. Eu só sei que não sei, tá?
Alô, Jaime. Onde é que você vai?
Se aqui é. Eu ia dar umas voltas.
Eu acho que ia fugir. Imaginei que ia tentar escapar pelos fundos da casa, aproveitando a ausência do guarda. Volte para dentro. O inspetor não quer que ninguém saia daqui.
Deixe passar. Há muito que estou para lhe dar uma surra. E se é isso que você quer?
Admito que você seja mais forte que eu, mas nada conseguirá com violência. Volte para dentro. Não deixarei escapar.
Nesse caso, vou passar por cima de você. Vou lhe arrebentar a cara. E depois disso, minha irmã não terá coragem nem de olhar para você.
Desculpe o mau jeito, velho. Esqueci de preveni-lo que inventei um novo golpe de defesa pessoal. Desculpe, hein? Eu sempre tive a mania das invenções.
Mas o que foi isso? Estão brigando?
Eu não quero zorra aqui dentro, hein, cara? Qual é?
Mário, querido, ele te bateu.
Não, meu bem, não. Prenda o seu Jorjão.
Eu?
O Jaime que matou Décio. Resta apenas saber como atravessou a porta fechada.
Ora, isso é fácil. Vai ver que ele é mágico e... Bem, parece que eu dei mancada, né? Se ele fosse mágico, já tinha desaparecido, né?
Estávamos à sua espera, inspetor. Mário prendeu o assassino.
Não diga. Quem é ele?
Jaime, irmão de Norminha. Tentou fugir e foi agarrado.
É, eu imaginava que ele tentasse fugir. Jaime Márcio de Oliveira é condenado a 5 anos como agressor de um colega de trabalho. Além do mais, ainda continua metido em coisas não muito legais. Hã? Eu vi a ficha dele na central de polícia.
Mas como e por que foi que ele matou Décio, inspetor?
Ele não matou Décio. Eu já sei quem matou. Agora só me resta mostrar como foi. Vamos todos para o local do crime.
Sim.
Antes de mais nada, doutor Vicente, diga-me uma coisa.
Sim?
O senhor acha que um homem com uma bala no coração ainda pode viver alguns minutos?
Claro, claro. Foi o que aconteceu neste caso. A morte foi quase instantânea, mas não súbita. Sabe, inspetor, há casos em que um homem é atingido num órgão vital ainda tem forças para correr mais de 100 metros. Há outros casos em que a vítima, ferida de morte, ainda se atraca com o agressor.
Pois neste caso, Décio ainda viveu alguns segundos antes de perder as forças. Digamos que ele teve tempo para fechar a porta do quarto e pegar o telefone. Seria possível?
Agora começo a compreender. O senhor quer dizer...
Desde o começo eu suspeitava de que o assassino não tinha entrado aqui. E não entrou realmente. O assassino saiu do seu quarto a noite passada e bateu à porta do quarto de Décio. Ele estava deitado, como prova a cama desarrumada, e levantou-se para abrir. Então recebeu no peito o primeiro tiro que o atingiu no coração. Ferido de morte, o rapaz fechou a porta na cara do assassino e deu uma volta na chave. Em seguida, dirigiu-se para o telefone para pedir socorro. Mas a morte o surpreendeu antes de poder discar o número.
É, foi isso, foi isso. Eu não matei, não, porque...
Compreendo que sua vítima estava liquidada. O assassino quis dar ao crime a aparência de suicídio. Então o que fez? Atirou a pistola pela bandeira da porta, para dentro do quarto. Ao cair no chão, a arma detonou e a bala foi atingir a parede junto àquele quadro.
Está claro que foi isso. Minhas suposições estavam certas.
Está explicado, portanto, o mistério do crime no quarto fechado. Foi o destino que agiu a favor do assassino.
Norminha, agora que o inspetor resolveu o mistério, eu lhe pergunto. Você quer se casar comigo?
Bem sabe que sim. Eu acredito em você e sei que ainda será alguém na vida. Você tem tantas ideias, você é tão inteligente. Mas e o Jaime? Meu irmão nunca concordará.
Nunca, nunca. Esse cara não tem onde cair morto.
Não se preocupe com o Jaime, Norminha. Ele foi apanhado com um revólver sem licença. Como não tem dinheiro para pagar a multa, acredito que pegue 2 ou 3 meses de cadeia. E quando sair do xadrez... Nós já estaremos casados.
3 meses só, é? Pelo que eu sei, esse cara vai passar uma boa temporada na sombra e sem água fresca.
Mas eu ainda não terminei. Eu disse como foi cometido o crime. Mas ia me esquecendo de dizer o nome da criminosa.
Criminosa?
É. Foi Esmeralda que matou o Décio. Suas impressões digitais foram encontradas na pistola.
Esmeralda?
É.
Esmeralda.
É verdade, fui eu. O Décio ia me abandonar. Eu e ele... Bom, eu o facilitei e ele aproveitou. E agora ele ia me deixar. Aí eu apanhei a pistola no armário e bati a porta do quarto. Eu queria matar Décio, mas me matar depois. Quando atirei, ele trancou a porta... Daí eu resolvi jogar a arma pela bandeira da porta e não dizer nada. Pensei que ia parecer suicídio. Pensei que pudesse esquecê-lo. Mas não. Agora sei que nunca mais poderei esquecer do homem que matei.
Ah, é isso aí, minha camaradinha. E em cana, você vai ter tempo pacas para se lembrar, sacou?
Muito bem, senhoras e senhores. Está decifrado o mistério do crime do quarto fechado. Passem bem.
Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soveral, Crime no Quarto Fechado. Tomaram parte no espetáculo de hoje os seguintes artistas: Carlos Leão, Vicente; Navarro de Andrade, Olivais; Amélia Ferreira, Laura; Rodney Gomes, Jaime; Maralise, Esmeralda; Carmen Dolores, Norma; Wilson Marcos, Mário; José Valuz e Jorjão; Domício Costa, como sempre, vivendo o Inspetor Santos. Locutor, Aurélio de Andrade. Contra-regra, de Geraldo Cruz. Controle técnico, de Sebastião Araújo. Sonoplastia, José Marques. Ensaio e direção, de Rádio Teatro, José Valuzzi. Supervisão, de Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistérios.